sexta-feira é dia de comentário neste espaço do advogado Joel Moliterno. Doutor Joel, muito bom dia.
Bom dia, Demar. Bom dia, amigo da Lagoa, e bom dia, minha cidade. Vamos falar na palma da mão para que não caia ligação, né, Demar? Porque a coisa anda ruim.
Está terrível. E já há várias semanas, hein, doutor Joel? Há várias semanas que vem acontecendo essa situação.
E aí impacta ali nos bancos também, não é?
Exatamente.
Eu fiquei sem internet aqui em casa 2 dias. Quando veio, por exemplo, entrava no Google. Mas aí não funcionava o Google. Estava lá, ele entrava e não funcionava. E assim fiquei. Agora ontem ele deu uma detalhe e melhorou.
Deu uma melhoradinha.
Vamos ver o que, que vai acontecer. Quem sabe chovendo, molha o fio aí, né?
É porque está terrível essa estiagem aí. Eu estava lendo ontem à noite, 16 municípios no Rio Grande do Sul já decretaram situação de emergência em função da estiagem.
Não é só a lavoura, que não tem água para beber, tá?
Exato.
Você vê que coisa... Eu até vou falar, Demar, agora sobre a... Sobre essa situação. Mas tem gente que não tem água para beber, porque a gente tem água. Eu sempre digo o seguinte, nós estamos vivendo exclusivamente de água da chuva, cara.
Isso. E tivemos uma pancada, hein, doutor Joel? Tivemos uma pancada durante a madrugada.
Foi bacana, muito bom. Puxa, que sensação boa que deu isso, né? Mas assim, ó, Demar, deu um pouquinho de chuva, deu 50 aqui, pelo que eu vi já hoje, desde a madrugada. 20 ali, 90, outro, também não sei se o pessoal sabe muito bem coletar, né? Mas tem maneira que choveu aqui assim, na periferia, aí deu uma garoa.
Segundo as previsões, a chuva que chega ao estado, em todas as regiões do Rio Grande do Sul, deve se estender até pelo menos a metade da próxima semana, mas de forma irregular.
Mas alguma coisa sempre, né?
Antes alguma coisa do que nada, não é mesmo, doutor Joel?
Com certeza.
O doutor Joel não está preocupado com essa situação envolvendo Estados Unidos e Irã?
Preocupadíssimo, faz parte da minha oração isso aí, sabia? Mas o Ademar, eu estava ouvindo o presidente americano falar, mas esses caras são... A nossa política aqui é fichinha perto da deles, tá? Esses caras, tudo eu às vezes pensando se tudo isso não é golpe, porque hoje os interesses econômicos são não vivem sem interesse econômico, não vivem sem faturamento grosso. E os Estados Unidos, por exemplo, tem eleição esse ano. Ó. O Trump é um homem controvertido, mas é muito truculento. Daqui a pouco eles criam essa situação. Hein? Mas é claro, imagine armas, todos esses países têm arma nuclear, um estudo doido. A gente já falou muito sobre isso aqui, não é? Eu tenho muita preocupação com isso.
Verdade.
A hora que um doido desse apertar um botão daqueles atômicos ali, a coisa está complicada. E os pobres terrestres aqui, né?
Os pobres mortais.
A expectativa, né, de Marfa agora.
Verdade. Vamos ao tema do comentário hoje, então, doutor Joel.
O tema é estiagem ameaça lavouras de verão. E falo nisso, não é, Demar? Porque a nossa economia está baseada, não só do Brasil, mas a do Rio Grande do Sul, lá no setor primário, na agricultura, pecuária, né?
Sim.
Pois então, Demar, eu saio dizendo o seguinte. Sabe que o Piquet 35 sempre acompanha aquela romaria das águas ali, né? Que vai até o passeio fundo. Pois numa dessas romarias, enquanto eu caminhava, eu fui observando ao longo do trecho a vastidão de área desmatada que já deu lugar para o plantio de soja. Impressionante, o pessoal quer plantar até na beira do rio. Um castigo ao meio ambiente, com certeza. E quando se fala em meio ambiente, logo a gente lembra da água, poluição, flora, fauna, essas coisas que fazem parte desse sistema. Desses, a água passou a ser o maior pesadelo da humanidade. E do jeito que está, ela dá mostra de que vai sumir antes da data prevista, embora constantes alertas e intermináveis campanhas sobre isso aí. A verdade é que vivemos da água da chuva e a grande maioria das pessoas não está nem aí para esse gravíssimo problema. Você acha tão feliz, Edmar, quem não fica preocupado, não pensa em nada? Agora mesmo estamos vivendo um momento difícil aqui no estado, com a falta de chuva. Lavouras de milho já foram dizimadas. E o soja, se não receber chuva nas próximas horas, vai para o mesmo caminho. Já imaginaram um estado como o nosso, que é essencialmente agrícola, estar na iminência de ver suas lavouras frustradas por falta d'água? Olha, se não pensou nisso, pense agora, porque nossa economia vai ser afetada. Isso vai trazer problemas. Eu não quero ser pessimista, mas se a temperatura continuar elevada por mais tempo, vai faltar água mesmo, não tenha dúvida. E aí a gente sempre preocupa com aquele problema de racionamento, né? Aliás, já tem uma dúzia de municípios que decretaram estado de emergência por falta desse precioso líquido. Choveu esta noite, é verdade, mas em volume insuficiente para salvar as nossas lavouras. E choveu de forma absolutamente irregular. E recentemente observei uma senhora aqui esparramando as águas potáveis sobre o passeio público, como se aquilo fosse uma prazerosa brincadeira. Olha, sinceramente, eu fiquei estarrecido porque se as pessoas tidas como esclarecidas permitem um disparate desse tamanho, o que esperar então do resto da população? Pois por conta desse descuido, a maior cidade da América Latina, que é São Paulo, vive em vigília, Edmar Fagundes, depois daquela grande estiagem que aconteceu ali há 2 anos atrás. Lembra disso? São Paulo, imagine, ó, uma metrópole que também com racionamento de água. Aqui perto, em Caxias do Sul, naquela época, né, também até proibiu a lavagem de carros, o que bem demonstrava o estado de preocupação daquela comunidade. A propósito, uma outra pergunta. Já pararam para pensar quanta água vai embora com a lavação de calçadas e automóveis, principalmente automóveis? Pois também pense nisso e depois tire suas próprias conclusões. E ainda mais agora. Que a água vai prová-lo com essa quantidade, multiplicação de veículos que rodam pela cidade do Brasil. O fato é que a água é um bem de todos, porém, finito. Termina, vai terminar um dia. Sendo assim, deveria existir leis duras que impedissem o mau uso do rio desperdício. Leis rígidas que fiscalizassem a perfuração de poços artesianos indiscriminadamente, como acontece hoje, e que obrigasse limpezas constantes nos rios. Por que não? Isso é uma coisa que poderia partir de nós mesmos, a iniciativa das pessoas. E depois, minha gente, a poluição é tão grande que até o subsolo, a essas alturas, já está comprometido. De sorte que, infelizmente, uma gestão eficiente da água tem que passar por esse tratamento, já que a maioria da população não firmou consciência sobre a gravidade do consumo imoderado do líquido vital. As autoridades do Brasil e do mundo precisam encontrar meios de conter a devassa da água potável antes de uma guerra por ela se iniciar. É que eu penso nessa sexta-feira, Fagundes e ouvintes. Até a próxima, se Deus quiser.